Iniciamos os nossos trabalhos com um tema que é sobre o possível encerramento das urgências da obstetrícia durante os meses de verão na região de Lisboa. Temos connosco, não é? Está bem, mas, sim, mas eu abri na audição seguinte, já era na ordem dos médicos. Era com o Dr. Alexandre Lourenço. E dava as boas-vindas ao Dr. Luís Pisco, presidente da ARS de Lisboa e Val do Tejo, para falarmos sobre este assunto. Este é um requerimento do PCP, Bloco de Esquerda e PSD, e dava desde já, pedia que fôssemos concisos e cumpríssemos os tempos que estão estipulados. Os senhores deputados farão várias perguntas, responderá o senhor depois em conjunto, depois faremos uma segunda ronda, se for caso disso. Dava desde já a palavra à senhora deputada Carla Cruz para começar a iniciar as perguntas.
Muito obrigada, senhor Presidente, e começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o senhor Presidente do Conselho de Administração da ARS Lisboa e Vale do Tejo, é muito claro a razão pela qual pedimos à ARS Lisboa e Vale do Tejo para aqui estar presente, a razão de estar aqui presente prende-se com aquela que foi a notícia que foi tornada pública 20 de junho de que iriam encerrar quatro maternidades aqui da ARS Lisboa e Vale do Tejo, que elas iriam funcionar nos meses de verão em regime de rotatividade. É certo que a semana passada a ARS de Lisboa e Vale do Tejo veio dizer que já não iria acontecer, mas importa perceber porque é que se chegou ao dia 20 de junho e é essa putativa funcionamento em regime de rotatividade. É porque as dificuldades das maternidades não são de agora, não eram do dia 20 de junho. Aliás, em dezembro de 2018, a maternidade Alfredo da Costa teve dificuldades no seu funcionamento no dia de Natal, porque não tinha anestesistas na sua escala, só tinha um. A falta de pediatras, de obstetras, de anestesistas não é do dia 20 de junho. E, portanto, era importante que a presença aqui da ARS nos permitisse perceber o seguinte. Primeiro, tendo em conta estas necessidades que estão há muito identificadas, o que é que foi feito e o que é que tem sido feito para fazer esse levantamento junto dos serviços e das respectivas unidades hospitalares. A semana passada ouvimos o Dr. Luís Pisco a dizer que ia-se agora fazer o levantamento. Eu pergunto porque é que são agora fazer o levantamento quando as necessidades são há muito identificadas. E portanto, era preciso perceber o que é que em 6 meses foi feito para o levantamento das necessidades. Depois, é preciso saber se, tendo feito esse levantamento, o que é que encaminhamento é que a ARS deu designadamente ao nível da tutela e de abertura dos concursos necessários para a contratação. Face às informações que foram prestadas a semana passada, é preciso também perceber como é que se vai concretizar. Foi dito, ouvimos-lo dizer que vão ser contratados profissionais, inclusive o recurso à prestação de serviços. Nós perguntamos, para além da prestação de serviços, há também a abertura de concursos para a contratação? Como é que isto efetivamente vai se processar? E importa claramente que aqui sejam dadas as informações totais e cabais, não só para assegurar tranquilidade às grávidas, mas também que se perceba que, o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito, de forma a que se ultrapasse definitivamente este problema, porque efetivamente a solução da rotatividade, entendo o PCP, que ela não servia os interesses e os direitos das grávidas, das puérperas, das crianças, e efetivamente as crianças não escolhem o dia para nascer e as mães não iriam que são seguidas em determinados hospitais não iriam deixar de o fazer para ir ao hospital que são seguidas e, portanto, esse sistema efetivamente não serve às pessoas. E era importante que fossem feitos estes esclarecimentos, como é que efetivamente isto se vai resolver e já agora, o que é que se está a pensar para o futuro, porque também não é só do presente que estamos a falar também do futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS Lisboa, Vale do Tejo, Dr. Luís Pisco. Agradecer a presença aqui. O Bloco de Esquerda requereu esta a sua presença, esta audição, por causa das notícias que davam conta de um plano que estaria em cima da mesa, que teria sido colocado até aos responsáveis da obstetrícia de várias instituições de saúde públicas da área da região de Lisboa e Vale do Tejo e que levariam ao encerramento rotativo de maternidades, das urgências da obstetrícia em particular. Na altura dissemos, enfim, duas coisas. Primeiro, que não nos parece que a solução no Serviço Nacional de Saúde passe por encerramentos rotativos e, portanto, por aproveitamento de poucos profissionais por muitas instituições de forma rotativa, deve passar, sim, pela contratação de mais profissionais. Mas dissemos ainda uma outra coisa, que é, também não nos parece, que um problema desta dimensão, que poderia levar ao encerramento rotativo de várias urgências na área de Lisboa e Vale do Tejo, tivesse aparecido agora. Tivesse sido um problema agora, que apareceu da noite para o dia ou em poucos dias. E por isso que era preciso esclarecimentos sobre quando é que começaram a aparecer sintomas destes problemas, de que forma é que a ARS e o Ministério da Saúde trataram esses sintomas, com contratações, por exemplo, porque, por exemplo, no verão do ano passado, a Amadora Sintra teve problemas, houve demissões exatamente porque havia falta de profissionais na área da obstetrícia. Em dezembro passado, a maternidade Alfredo da Costa teve problemas com falta de anestesistas, por exemplo, que levou até ao encerramento durante dois dias, salvo erro, na altura do Natal. Ou seja, estes problemas já existiam e são os mesmos, na verdade, são falta de médicos, essencialmente de médicos especialistas nas áreas de anestesia e da obstetrícia, que são os mesmos problemas que existem atualmente. Por isso a pergunta era: o que foi feito pela ARS Lisboa Vale do Tejo, o que foi feito pelo Ministério da Saúde para, no último ano, no último ano e meio, dois anos, quando estes problemas já existiam, já eram conhecidos, para obviar esses problemas, para contratar os profissionais, os anestesistas, os médicos obstetras em causa para estas várias instituições. Segunda pergunta tem a ver com declarações da semana passada da ARS Lisboa Vale do Tejo, que dava conta que já tinham abandonado o plano de encerramento rotativo e que aquilo que iria acontecer era então uma contratação agora atempada para que não houvesse nenhum encerramento no verão. Ora, uma contratação agora atempada coloca também questões, que é que profissionais, já que já têm sinalizados para essa contratação, e que tipo de contratação? São médicos que vão ser contratados para as instituições, ou são médicos que vão ser contratados em regime de prestação de serviço, apenas para ficar a prestar serviço durante algum tempo naqueles hospitais, mas depois não adicionando nada àquilo que é o mapa pessoal dos hospitais. Portanto, essa era a segunda questão que gostaríamos de ver respondida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Ana Sofia Bittencourt.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS. Sobre a questão, sendo eleita por Lisboa, necessariamente preocupa o Grupo Parlamentar e por isso apresentou o requerimento para a sua audição, a proposta que foi vinculada, veiculada pela comunicação social. E disso, nesse enquadramento, sabemos que os problemas não são de hoje, que não eram desconhecidos e foram, aliás, alvo de várias alertas ao longo de vários anos. E, portanto, recentemente, em junho, houve as notícias. Ora, anunciado este encerramento rotativo e cumpre perguntar de quem vem a proposta. Se é da Administração Regional de Saúde, se é de outra entidade. Porque aquilo que vinha veiculado na comunicação social é que foi anunciada numa reunião com os quatro diretores de serviço de obstetrícia destas maternidades. Ora, a questão é saber se confirma que assim foi feito ou se existe outra realidade. Importa também saber os fundamentos desta proposta, que sabemos já está descartada, e já lá vamos, mas importa também saber os fundamentos. Ora, diziam que era para minorar os efeitos da falta de obstetras e anestesistas, problema que é amplamente conhecido, como já aqui referido. Nessa altura veio a ministra também, numa justificação com alguma ligeireza, que aliás infelizmente caracteriza um bocadinho esta ministra, afirmar que não podia contratar médicos obstetras porque não existiam. Ora, esta informação da senhora ministra, esta afirmação da senhora ministra, parece convalidar aquilo que era a proposta e a solução que veio veiculada na comunicação social. E portanto, voltamos a querer perceber como é que aparece esta proposta. Em face da proposta, houve um alarme público. Necessariamente esse alarme público também tem muito a ver com a percepção hoje da sociedade, em particular da região de Lisboa, que é essa que estamos aqui a tratar, da falta de cuidado que tem existido com o Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados. E, portanto, as perguntas que lhe queríamos deixar nesta primeira fase é se a proposta é da ARS, se confirma que informou ou não o Ministério da Saúde, que a iria realizar, se a proposta é da ARS, que reação obteve da tutela, caso informe que nada informou e que foi só no âmbito da ARS, pergunto-lhe se entende que, em face do que foi a proposta, ela é mesmo possível de ser circunscrita a decisões no âmbito da Administração Regional de Saúde. E se fará sentido que nunca se informe a tutela e que ela não esteja envolvida. E em face da justificação que a senhora ministra veio depois dar, convalidando a proposta, se acha que essa declaração, imaginemos que a senhora ministra não tinha conhecimento prévio, que ela reitera ou não reitera, é concordante ou não é concordante com a posição que foi assumida pela ARS junto da reunião com os quatro diretores. Hoje, depois de tudo, do alarme público, depois do Presidente da República ter demonstrado preocupação, do PSD e de outras forças terem demonstrado essa preocupação, e talvez por estarmos a 3 meses de eleições legislativas, o Governo recuou. Ora, de um problema onde a senhora ministra afirmava que não existiam médicos obstetras, parece que miraculosamente passaram a existir. Onde havia uma necessidade imperiosa de fazer uma rotatividade, já não existe. E afinal foi possível encontrar uma solução. Ora, se foi possível encontrar esta solução agora, ela foi proposta em devido tempo ou não?
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Montella. Tem a palavra.
Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento o Sr. Dr. Luís Pisco, Presidente da ARS Lisboa e Valdo Tejo. Efetivamente, o Sr. Presidente está aqui nesta comissão face às notícias do encerramento, ou da possibilidade, diria assim, de encerramento, não das maternidades, mas do serviço de urgência da Alfredo da Costa, São Francisco Xavier, Santa Maria e Amadora Sintra. E isto só no período de verão, tendo como causa a falta de médicos obstetras e anestesistas. Entretanto, uma das soluções propostas foi exatamente um sistema de rotatividade, ou seja, destes 4 serviços, um seria encerrado de uma forma rotativa entre eles, com encaminhamentos das grávidas devidamente organizados e sinalizados. Para nós, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ainda que, e se a solução fosse esta, a da rotatividade, Não nos mereceria qualquer reparo, porque a nossa prioridade é que efetivamente não haja cidadãos, neste caso as grávidas, que fiquem com falta de assistência médica. E lamentamos até que as vozes que nesta, face a esta hipótese, se levantaram, não se tenham levantado, por exemplo, na altura em que a maternidade Alfredo da Costa foi encerrada, e estamos a falar de toda a maternidade, ou a do Centro Hospitalar de Barreiro Montijo, ou até da Caldas da Rainha. A verdade é que conseguiram ir mais além na resolução deste problema e, portanto, lograram obter que os serviços de urgência destas maternidades se mantivessem em funcionamento. Sr. Presidente, importa, contudo, nós aqui também sabermos exatamente o que aconteceu, porque efetivamente isto não tinha acontecido nos anos anteriores, diria que em 2018, 2017. Portanto, ocorreu aqui saída de médicos, porque nos outros anos houve também férias, portanto estes médicos tiveram que também gozar férias, mas também nós gostaríamos de saber, relativamente aos obstetras, ginecologistas e anestesistas destes quatro hospitais, quantos estão em exclusividade, quantos estão em tempo parcial e quantos diretores de serviços destas especialidades e destes hospitais estão em exclusividade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Gorges Anete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o meu amigo Luís Pisco e, portanto, a declaração de interesses e este registro, na medida em que, lamentavelmente, tantas vozes agora se levantam para atacar a honorabilidade dos membros desta comissão. Cada um fale por si e veja quem é mais escrutinado. Eu sei quais são os valores porque me pauto e, portanto, reafirmo aqui a minha estima e amizade, o que não impede de forma alguma que o possa inquirir sobre aspectos em que não estamos de acordo. Dito isto, queria dizer, como já foi aqui enquadrado, que efetivamente foi na sequência de várias notícias a propósito da rotatividade no encerramento das maternidades de Lisboa que surgiram preocupações mais, digamos assim, visíveis. No entanto, o CDS tem, aliás, acompanhando no terreno e com visitas ao terreno, como foi o caso da MAP, como foi o caso da Amadora Sintra, como foi o caso do Hospital de Santa Maria, o CDS tem acompanhado desde há tempos esta situação da falta de profissionais, nomeadamente profissionais médicos, seja da área da obstetrícia, seja da área da pediatria, e tem chamado a atenção para que aquilo que se pretendia era uma política, uma estratégia, um rumo definido. Lamentavelmente, nós não vimos isso acontecer, e não vimos isso acontecer seja para a área de Lisboa, seja relativamente àquilo que também já foram outros casos de maternidades, como Évora, como Portimão, como Beja, e portanto estamos bastante preocupados e repetimos aqui a preocupação com o que vai acontecer, o que vai ser o rumo relativamente à saúde materna obstétrica, relativamente a uma realidade que é problemática pela falta de profissionais, mas não só. Aliás, no seguimento da entrevista que recentemente deu o Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, mais preocupados ficamos, e era a pergunta que eu lhe fazia, porque o Sr. Ministro Mário Centeno aludiu até, eu penso que ele tem algum pudor, mas deixa cair que há má gestão no SNS e que há, aliás, muita resposta e capilaridade a mais, e a pergunta que eu faço é: passada esta fase eleitoral, passada a altura do verão, o que é que vai acontecer com as maternidades de Lisboa? E gostávamos de ter, de facto, uma ideia sobre o rumo que se perspectiva para além desta fase de verão. Depois, de facto, relativamente à questão dos profissionais, as informações que nós temos é que as instituições continuam, apesar de todos os anúncios, a ter dificuldades em concretizar as contratações, aliás, de médicos que querem ficar no SNS. Lamentavelmente, nós continuaremos a afirmar que não são os médicos que são roubados ao SNS, é o SNS que os empurra e que, de facto, os afugenta quando demora meses e meses e meses a concretizar uma contratação por via dos bloqueios que as finanças continuam ainda hoje a impor e, portanto, nessa perspectiva, nós gostávamos de saber do Sr. Presidente da ARS como é que se vai operacionalizar o esquema de contratação. É com recurso a empresas de trabalho temporário que nós vimos nos dois últimos anos disparar o montante de verbas, é com a abertura de vagas de concursos que, aliás, estão a decorrer e lá está, com celeridade na resposta, portanto, gostaríamos de saber. E vou terminar, peço desculpa. Vou terminar porque, de facto, nós ficámos e continuamos a ter motivos para estar preocupados quando a senhora ministra volta a insistir que, por ela, o esquema da rotatividade servia perfeitamente à situação das grávidas. É grave que a senhora ministra revele esse distanciamento e essa dissociação em relação à realidade e ignora que, de facto, não, a rotatividade não vai servir uma realidade muito própria, que é a das grávidas. Portanto, esperamos que o senhor Presidente da ARS possa esclarecer esta e outras questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao Dr. Luís Bispo com o tempo indicativo, 15 minutos.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui algumas coisas, que este não é um tema fácil. Lembrar que, de facto, a primeira vez que surge uma notícia é no dia 13 de junho, portanto, feriado em Lisboa, no Público, e em que o título dizia que, de facto, que iam fechar maternidades em Lisboa. Lendo o artigo, não dizia exatamente isso. Dizia primeiro que era uma hipótese que estava a ser estudada num grupo técnico dentro da ARS, que tinha havido uma reunião no dia anterior, que a decisão não estava tomada e, de facto, tinha até declarações minhas a dizer que o termo encerramento nunca poderia ser utilizado e, se tiverem o cuidado de procurar, nunca ninguém da ARS falou em encerramento de maternidades e já explico porquê. Também foi aqui questionado de onde é que vem esta proposta, quer dizer, a ARS num dia lembra-se de fazer esta proposta. Esta proposta nasceu em 2016, portanto, como disseram aqui, isto não é um problema recente. Nasceu em 2016, precisamente na MAC, e a autora da proposta é a professora Ana Campos, que é uma conhecida, portanto, médica, obstetra, que trabalhava, agora neste momento está reformada na MAC, e que, face às dificuldades, tecnicamente, e era uma proposta técnica, no fim de contas era organizar uma coisa que acontece espontaneamente. Penso que os senhores e os senhores deputados saberão que, muitas vezes, o Serviço Nacional de Saúde tem um conjunto de hospitais, tem um conjunto de urgências, tem um conjunto de serviços que têm que funcionar como uma rede. E é boa gestão, por exemplo, na Península de Setúbal, temos 3 hospitais, se um deles, por exemplo, a urgência está muito cheia, atingiu limites, está com dificuldades de camas, e o mesmo não está a acontecer nos outros 2 hospitais, telefona-se para o CODU para que casos graves possam ser desviados para o hospital que tem melhores condições de tratar e acolher essa pessoa. Portanto, é uma prática absolutamente normal que se faz durante todo o ano. Portanto, aquilo que se estava a propor era, e também já agora, antes de explicar melhor a proposta, dizer que é virtualmente impossível fechar uma maternidade por 12 horas ou 24 horas. Não existe isso, quer dizer, imaginem o que é que seria, porque teríamos, estão senhoras em trabalho de parto, estão pessoas que estão a ser tratadas, e significaria pegarem todas essas pessoas, enfiá-las em ambulâncias para outro hospital e encerrar a maternidade. Portanto, quer dizer, não existe, isso é uma coisa que não se faz, ou se fecha uma maternidade totalmente, ou fechá-la por 12 horas, 8 horas ou 24 horas, é impossível. Portanto, isso não existe. O que acontece é, também sabem que temos liberdade de escolha, portanto as pessoas podem ir, enfim, ao hospital e à maternidade que entenderem, e o que há é esta não aceitação de trabalho exterior, portanto. E isto é feito através do INEM. Também foi estabelecido tecnicamente pelos obstetras que estavam nesse grupo, e a maior parte deles são diretores dos vários serviços de maternidades da região, 10 atividades que são feitas numa maternidade em que esta maternidade dita encerrada com aspas, só duas delas é que não eram cumpridas, as outras 8 eram. Ou seja, todas as senhoras que eram seguidas no hospital e que tivessem cesarianas ou partos eletivos continuariam a ser feitas na tal maternidade dita encerrada. O atendimento interno das senhoras que estão nesses hospitais, aquilo que não se faria era pessoas que não eram seguidas na maternidade, portanto, que fosse no privado, fosse no médico de família, poderiam ser direcionadas para uma das outras 3, ou então casos que o INEM trouxesse e que poderiam pedir para outra maternidade. Portanto, este encerramento é, de facto, um termo. Em vez de estar à espera que isto acontecesse, enfim, pela lei de Murphy poderia acontecer 2 ou 3 maternidades estarem simultaneamente com problemas, o que seria, isso sim, então, não era razoável, tentava-se organizar, enfim, de maneira a que isto pudesse estar determinado, que uma maternidade não aceitava serviço externo à segunda-feira ou até à terça, e como disse a professora Ana Campos ao Expresso há poucos dias, e apesar de já estar reformada, na opinião dela e quando fez esta proposta, era preferível ter 3 maternidades a funcionar em pleno do que 4 com alguns problemas. Também dizer, porque isso é importante, que esta proposta da professora Ana Campos em 2016 foi recusada pelo ministro da altura, o professor Adalberto, e pelo secretário de Estado, o Dr. Manuel Teixeira. Portanto, quer dizer, consideraram que não era uma solução possível. Esta situação voltou a ser, não seria desejável, portanto é uma proposta técnica que politicamente se acha que não seria a melhor. Esta proposta vem a ser retomada novamente em 2018, também com o acordo do professor Adalberto Campos Fernandes, ministro na altura, e eu telefonei, portanto, em julho de 2018, à professora Ana Campos, pedindo-lhe que coordenasse um grupo de trabalho com várias pessoas de todos os hospitais das maternidades da região, tentando organizar, enfim, esse trabalho e essa resposta das maternidades. Aquilo que foi dito pela professora Ana Campos na altura é que, de facto, não aceitaria estar a resolver, quer dizer, não ia estar a procurar resolver os problemas da urgência, do verão e tudo isso, e predisposto a fazer um trabalho de fundo para uma reorganização e uma proposta de reorganização das maternidades para o ano todo. O que veio, ela, enfim, desencadeou esse trabalho, em outubro ainda desse ano 2018, ainda tive reuniões com ela, infelizmente a professora Ana Campos reformou-se e esse trabalho ficou, enfim, ficou na ARS e portanto, agora voltou-se a pensar nessa proposta. As senhoras e os senhores deputados perguntaram várias vezes como é que se estava a procurar. Também dizer porque é que depois se deixa cair a proposta. É evidente que nós não estamos aqui para fazer. Essa era uma proposta técnica, estava de facto em cima da mesa para ser discutida pelos responsáveis dos serviços de obstetrícia e ginecologia. Mas, de facto, como disseram, enfim, o alarme social que gerou não faz qualquer sentido quem gere organismos públicos estar enfim, a fazer braços de ferro ou a tentar impor uma coisa que é difícil de explicar e que as pessoas que poderão não entender bem. E, portanto, foi decidido, e devo dizer que tudo isto tem sido um trabalho feito primeiro com os conselhos de administração dos 5 hospitais que estão em causa, depois com os diretores clínicos, depois com os senhores diretores de serviço das várias especialidades que estão envolvidas. E, portanto, tem sido um trabalho conjunto da ARS com eles e tudo foi, enfim, decidido de alguma maneira por consenso, não há aqui questões. Perguntar se a senhora ministra tinha sido avisada. Não faz qualquer tipo de sentido, num grupo de trabalho que está a procurar soluções técnicas dentro da ARS, quer dizer, não, normalmente não damos, quer dizer, não vamos pondo a senhora ministra ao corrente, quer dizer, se já tivesse sido tomada uma decisão, seguramente que seria informada. Portanto, a ministra só tomou o conhecimento quando surgiu, de facto, as notícias de uma reunião que tinha ocorrido e que era uma reunião de trabalho e que não tinha tomado qualquer decisão nesse sentido. Quando se diz como é que... É óbvio que todos os anos há contratações que decorrem de um processo normal de abertura de vagas. Dizer que este ano de 2019, em ginecologia e obstetrícia, que é talvez a questão mais emblemática que está aqui, saíram 21 especialistas a nível nacional. Só os hospitais de Lisboa pediram 27. Portanto, como calculam, não dá, obviamente, para corresponder a tudo isso. E, de facto, desses 21, 11 foram abertos para Lisboa. O que, de facto, é mais, nós representamos cerca de um terço do país, portanto, praticamente 50% ou um pouco mais vieram, porque é uma das regiões com maior necessidade. Também foi noticiado, porque isto não aconteceu para resolver este problema, isto era uma coisa que estava programada, é o concurso normal, foram abertas 11 vagas para ginecologia na região, 6 das quais nestes 5 hospitais. Foram abertas 18 vagas de pediatria, 14 nestes hospitais, e foram abertas 20 vagas de anestesia também para estes hospitais. Portanto, eu diria que estes processos estão a decorrer, estarão praticamente a terminar, e espero que isto vá representar, de facto, um acréscimo significativo de médicos nestes importantes hospitais da região. Além disso, duas coisas foram feitas. Como sabem, infelizmente... Por vezes tem que se recorrer a empresas de prestação de serviços. E, portanto, também nesta altura do verão, isso será feito. Também existem mecanismos legais para as questões dos pagamentos e se houver necessidade de acréscimos de pagamentos, isso terá que seguir os procedimentos normais através da ARS, inclusivamente em última análise da autorização da senhora Ministra da Saúde. Outra coisa que temos feito, e também não sei se têm essa ideia, mas... Até cerca de 2011, 2012, a administração dos hospitais não tinha quase nada a ver com a Administração Regional de Saúde. Portanto, as ARS geriam diretamente os cuidados de saúde primários, mas tinham muito pouca influência nos hospitais. Os hospitais tinham a sua autonomia e muitos deles, principalmente os maiores, discutiam diretamente com o Ministério da Saúde essas questões. Portanto, é relativamente recente. Este papel da ARS, de além de gerir os cuidados de saúde primários, nós não gerimos os hospitais, como calculam. Os hospitais têm conselhos de administração. O que a ARS faz é um magistério de influência no sentido de os hospitais, ao contrário também do que era habitual, os conselhos de administração estavam muito habituados a resolver os seus próprios problemas, a conseguir haver aqui alguma noção de rede, de solidariedade, de interajuda, entre os hospitais do SNS, principalmente se estão com problemas. E, portanto, é isso que a ARS tem feito, reiteradamente, reunindo com os conselhos de administração, reunindo com os diretores clínicos e com os diretores de serviço, no sentido de procurar que haja essa solidariedade e que haja essa interajuda, que é o que está a ser feito neste momento. As escalas, com os buracos nas escalas de agosto e setembro, estão a ser vistas nos diversos hospitais, no sentido de médicos de uns hospitais poderem ir a outros fazer algumas horas e ajudar o hospital, enfim, do lado. Muitos deles fazem isso já de uma forma não organizada, estamos agora a procurar organizá-lo. Os casos não seja possível resolver dessa maneira, teremos que resolver recorrendo, de facto, a tarefeiros, a contratação externa. Eu penso, Sr. Presidente...
Muito obrigado. Faríamos uma segunda ronda rápida, um minuto a cada grupo parlamentar. Penso que teremos condições para conseguir fechar esta audição. E começava por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Bem, obrigada pelos esclarecimentos que foram aqui prestados. Mas ainda temos algumas questões que gostaríamos de afinar. Disse o Sr. Presidente que a Sra. Ministra não sabia nem tinha que saber. Muito bem. Então, a informação e a declaração que a Sra. Ministra faz dá alguma coisa nos parece que vai ao encontro daquilo que era a decisão técnica que estava a ser estudada. Sim. E gostaríamos então que confirmasse, foi essa uma das perguntas que fizemos, se tem o Presidente da ARS a mesma visão que tem o PSD relativamente à sua declaração. E a questão que agora nos suscita relativamente ao modelo que está a ser estudado para interajuda proposta, tem a ver com... O Sr. Presidente anunciou também, do ponto de vista dos órgãos de comunicação social, que garantia que não havia, no verão, encerramento das urgências das maternidades destes quatro hospitais. Eu própria já visitei algumas delas no verão, no ano passado, em agosto, em particular no Amadora Sintra. E, portanto, tendo essa perspectiva, o que lhe pergunto é, o verão está aqui, não é? Essa avaliação terminará quando? Quando é que vão ser entrar, caso seja preciso, os novos prestadores de serviços? Porque aqui o que estamos a falar é de uma prestação de cuidados e de uma noção de que temos todos que o Serviço Nacional de Saúde tem de estar disponível para, no caso em concreto, para as grávidas, tem de ter um processo calmo, não pode existir esta desconfiança no sistema relativamente à forma e como vão nascer os seus filhos, não é um momento mais... preciso para que as grávidas tenham essa preocupação naquele momento de parto ou de procura de soluções. E, portanto, é importante que nesta fase o Sr. Presidente nos consiga esclarecer, para esclarecer também todos aqueles que recorrem, sabendo nós que os quatro hospitais são muito procurados, em particular no verão, para, graças a Deus, para o nascimento das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Maria Isabel Montella. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Presidentes, eu, depois deste encerramento da Sra. Deputada do PSD, relativamente a estas quatro maternidades, entre elas a maternidade Alfredo da Costa, que reconhece que era muito, é uma maternidade de recurso de muitas grávidas, e efetivamente só não percebemos é porque é que é esta preocupação quando o Primeiro-Ministro Passos Coelho a encerrou. Portanto, não deviam, não percebemos de facto como é que na altura podia ser encerrada e agora já não. Não, a senhora deputada está preocupada também com esta maternidade, que se fosse e se tivesse sido mantido o vosso governo, ela estaria encerrada, assim como o encerramento, e reitero, maternidade de Barreiro Montijo, Caldas da Rainha. Senhor Presidente da ARS, eu pedia-lhe só se efetivamente nos poderia informar, e se tem esta noção, porque obviamente se trata aqui de números muito particulares, e reiterava a questão de quantos médicos, obstetras, ginecológicos e anestesistas estão em exclusividade ou a tempo parcial, e incluindo diretores de serviços. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. São duas questões ainda muito, muito rapidamente, mas duas questões ainda. A primeira, o Dr. Luís Pisco disse que em 2019 foram formados 21 especialistas em ginecologia obstetrícia, o que é algo...
No país.
No país, exatamente. O que é algo, enfim, insuficiente até para as necessidades ainda. A primeira questão que lhe colocava era se considera, enfim, considerando que conhece melhor a região de Lisboa e Vale do Tejo, mas considera que há no SNS capacidades formativas para mais do que estes 21, média, enfim, tomando o ano de 2019 como média. A segunda questão tem a ver com o número de médicos obstetras no país. Os números que geralmente têm sido divulgados é da existência de cerca de 1.400 médicos obstetras no país, 800, no ativo, sim. Que 850 estarão no SNS. Quer dizer, 40% estão fora do SNS, mesmo fora do SNS, né? Nem sequer fazem algumas horas no Serviço Nacional de Saúde. E a questão que colocava era o que fazer para captar estes profissionais, porque afinal até existem médicos obstetras no país, o problema é que realmente o SNS não está a conseguir captá-los, e a pergunta era essa: o que fazer e o que tem estado a ser feito, nomeadamente nesses hospitais da região de Lisboa e Valdetejo, para captar quem já saiu do SNS em algum momento da sua vida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho muito mais a acrescentar, a não ser reiterar a preocupação, porque do ponto de vista concreto e prático, o Sr. Presidente da ARS não nos consegue garantir hoje que as escalas estão efetivamente fechadas no mês de agosto. Portanto, nós agradecemos os esclarecimentos, agradecemos também a explicitude com que o faz, mas do ponto de vista factual, as escalas não estão encerradas e os problemas mantêm-se, não há garantias para as parturientes. E, portanto, a preocupação mantém-se, como se mantém, por exemplo, porque sabemos que o bloco operatório da maternidade Alfredo da Costa tem anúncio, esse sim, de encerramento, sem data final, sem términos previsto. E, portanto, o que, do ponto de vista do CDS, é fundamental é que este processo seja acompanhado de transparência e de respostas claras para que as populações possam saber efetivamente aquilo que vai acontecer. Nós não somos contra nenhum tipo de reformulação e de reorganização dos serviços. Isso teria que ter sido feito antecipadamente, não é agora em cima desta época que pode ou deve ser feito, e portanto a questão de, aliás, registamos de facto o ruído social e mediático que aconteceu noutras alturas em torno da maternidade Alfredo da Costa, e agora como esse ruído está tão reduzido. As coisas são para, em nossa opinião, serem feitas com seriedade e com serenidade. As mulheres portuguesas, infelizmente, eu reitero isto, o problema não é só com as maternidades de Lisboa, temos notícias sobre o Norte, temos notícias sobre o Algarve, temos notícias sobre o Sul do país, e aí sim há questões que transcendem a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e em que gostaríamos que a Sra. Ministra tivesse outro tipo de resposta e outro tipo de atitude. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCB. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Dr. Luís Pisco as informações que aqui prestou, mas ressaltam dois aspectos das suas informações. Primeiro, não há, até hoje, parece-me que isto é muito claro daquilo que disse, não estão hoje asseguradas as escalas em todos os quatro serviços, as quatro maternidades, não estão asseguradas as escalas para todos os dias durante o mês de verão. Disse-o aqui que há buracos nas escalas, a expressão é sua, que se está a tentar, utilizando um mecanismo de cooperação entre os hospitais para que médicos de uns serviços possam ir aos outros a preencher esses buracos, e caso não haja essa possibilidade, que se recorre a tarefeiros. A primeira pergunta que ocorre fazê-lo é o seguinte: quando é que está feita esta previsão de que as escalas estarão preenchidas, que será feita atempadamente o recurso até aos tarefeiros para as preencher, porque isso parece-me que é fundamental para dar estabilidade aos serviços, para dar estabilidade às grávidas que são acompanhadas e àquelas que até em situações de urgência e de emergência possam ser encaminhadas para aqueles serviços. E uma outra questão que não se prende, obviamente, mas que está relacionada a ela, aqui deu as informações sobre os concursos, estão de facto a decorrer. Esperemos, e o PCP espera efetivamente que estes 11 obstetras, os 6 fiquem de facto nos 5 hospitais, que os 18 pediatras fiquem e que os 20 anestesistas fiquem. Mas pode dar-se o caso destas vagas não serem preenchidas. E, portanto, também estamos aqui a fazer de um pressuposto a partir de uma realidade que ainda não é conhecida. E quando é que ela vai ser concluída? Quando é que estes concursos vão ser concluídos? Que informações hoje já nos pode dar que isto vai acontecer efetivamente? E por outra, a última pergunta é reiterar uma pergunta que aqui já foi feita, obviamente que conhece melhor a realidade de Lisboa e Vale do Tejo, mas efetivamente considerando e conhecendo esta realidade, considera que os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo têm mais capacidades formativas do que aquelas que hoje estão a ser utilizadas para formar mais médicos e mais especialistas nestas áreas, aliás reconhecidas pelo doutor como carenciadas no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao doutor Luís Pisco para responder entre 5 a 10 minutos.
Muito bem, muito obrigado. Também já agora, só para esclarecer os números, eu peço desculpa à senhora deputada, mas não tenho de facto o número de pessoas em exclusividade. O que lhe sei dizer é que temos, apesar de tudo, um número significativo de médicos que aos 50 podem deixar de fazer serviço noturno e aos 55 deixar de fazer todo serviço de urgência e que continuam a fazê-lo. E, portanto, e temos que estar gratos por isso, o sentido de responsabilidade. Dizer também que os médicos são pessoas muito responsáveis e que têm respondido sempre que se lhes pede, e portanto pessoalmente, e muitos deles com sacrifício, e temos que enfim, assumir isso, que estamos às vezes a pedir favores pessoais, como em algumas reuniões que eu vi, os médicos dizem, o diretor de serviço, eu ofereço-me e vou lá fazer dois porque o enorme respeito que tenho pelos colegas. Isto percebemos que não é o ideal, mas de facto a responsabilidade e as pessoas acabam por... Até quando é que as escalas ficam preenchidas? Também tive a oportunidade de dizer isso publicamente, que até ao dia 20 de cada mês, portanto o mês anterior, portanto, nós só neste dia 20 é que teremos, enfim, esse pedido dos diretores de serviço aos diversos médicos para irem enchendo, de facto, esses buracos nas escalas que existem, e nessa altura então é que partiremos para outras contratações. Mas isto também é um processo que as pessoas estão muito habituadas a fazer, que faz parte do dia-a-dia do trabalho dos médicos, principalmente dos diretores de serviço, e, portanto, é isso que vai acontecer. Também em relação aos números, dizer, quando estamos a falar, os partos nestas... A média de partos em 2018, na maternidade Alfredo da Costa, são 9 partos por dia, dos quais 3 são de cesariana. Para termos uma noção do... E todos os outros 3, Lisboa, o Xló, o Fernando Fonseca e a Santa Maria, fazem 7 partos por dia em média, dos quais 2 são cesarianas. Para termos uma noção... E quando estamos a falar das urgências, estamos a falar entre 45 e 60 urgências em cada um destes hospitais. Dizer também que, obviamente, que a senhora... Desculpa? 50 urgências. Não, são, por exemplo, 50 ou o Lisboa Central, por dia, as urgências global. Não, por exemplo, Lisboa Norte são 50, Fernando Afonso cerca de 58, mas só para ter uma noção da grandeza do que é que está envolvido. É evidente que partilho da preocupação que a senhora deputada e a doutora Gorri Sanete também manifestaram. Todos nós queremos que haja tranquilidade, que as senhoras estejam cientes de que não vai haver problemas, que vão ter, enfim, os seus partos com a qualidade e segurança que estão habituadas no Serviço Nacional de Saúde e que, enfim, é uma marca internacional da boa qualidade da nossa saúde materno-infantil e que muito preservamos, nos orgulhamos e queremos que se mantenha. E, portanto, estamos completamente cientes e também por isso é que, em determinada altura, dissemos isto tem que ser resolvido rapidamente, vamos encontrar outra solução porque não é a altura de estar a criar instabilidade, preocupação, insegurança numa área tão, enfim, crucial como é essa. E, portanto, foi isso que levou a fazer o anúncio que deixamos cair essa proposta que estava em estudo, que, volto a dizer, nunca foi aprovada, esteve em estudo, e, portanto, dizer que temos essa preocupação. Os concursos estão fechados, eu penso que nos próximos dias, enfim, teremos, espero, as boas notícias de saber que os médicos escolheram a nossa região. Também a questão da formação. é evidente que nós temos vindo a aumentar a capacidade e não é só nesta área, seguramente que com a organização tudo se consegue, por exemplo, na área, como sabe, eu não sou médico hospitalar, sou médico de família, e nessa área, por exemplo, temos tido sucesso em conseguir ir a pouco e pouco colmatando as falhas que o Serviço Nacional de Saúde tem e, por exemplo, a região de Lisboa aumentou e muito a capacidade de formação nessa área. Portanto, seguramente, Sr. Deputado, que também será possível se, em algumas áreas, como antes dizia, a ginecologia obstetrícia. Porque, de facto, o paradigma alterou-se. Há uns anos atrás, os médicos trabalhavam no Serviço Nacional de Saúde e apenas algumas horas no setor privado. Isso hoje não acontece. As pessoas saem mesmo do setor público e, portanto, como disse, há uma quantidade significativa de médicos a trabalhar integralmente no setor privado e, portanto, se calhar vamos ter que repensar toda essa necessidade de formação que até algum tempo atrás era só para o Serviço Nacional de Saúde e hoje acaba por ser repartida pelo setor privado também. Senhor Presidente, não sei se...
Bem, resta-me agradecer ao Sr. Luís Pisco e dizer-lhe que, em princípio, será a última vez que cá virá. Não sei se depois de setembro até às eleições teremos alguma reunião, penso que não, mas queria agradecer a colaboração que sempre deu aqui à Comissão.
Muito obrigado, não,
e dizer-lhe que a Comissão também está sempre disponível para...
Muito obrigado.
Bem, obrigado. Faríamos um intervalo de 2 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Um gosto.
Muito obrigado.